Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. O Postscriptum. Aquele conselho de Luiz Alves, na fatal noite de 2 anos antes, não há dúvida que era judicioso e deverá ter ficado no espírito de Estevão. Não convinha reler a carta, sob pena de lhe achar um postscriptum. Estevão era curioso de epistolas, não pode ter-se que não abrisse aquela. O postscriptum lá estava no fim. Vindo à linguagem natural, Estevão saiu do jardim de Luiz Alves Alves com o coração meio inclinado a amar de novo a mulher que tanto fizera padecer um dia. Daqui concluirá alguém que ele verdadeiramente não deixara de amar pode ser. Havia talvez debaixo da cinza uma faísca, uma só, e essa bastava a repetir o incêndio. Mas fosse de um ou de outro modo, o certo é que Estevão saiu dali com o princípio do amor no coração. Todo aquele dia foi de alvoroço e agitação para ele, que não se resignou logo, antes buscou reagir contra a entrada da paixão nova. A tentativa era sincera, as forças é que eram escassas. Ele desviava de si a imagem da moça, ela porém perseguia-o, tenaz, como se fora um remorso, fatal como a voz de seu destino. Estevão nada disse a Luísa do encontro e da conversa que tivera com a moça no jardim, e não lhe o escondeu por desconfiança, mas por vergonha. Que lhe diria por ele que o não tivesse visto e percebido Luiz Alves, da janela de seu quarto, que dava para o jardim, enfiando os olhos pela fresta das hortinas, pôde observá-los durante aqueles destres quartos de hora de inocente palestra. O espectáculo não o divertiu muito, Luiz Alves achou um pouco atrevida a escolha do lugar. A circunstância de os ver juntos chamou-lhe a atenção da aparência insensível do nome da vizinha com o da antiga namorada do colega, era naturalmente a mesma pessoa. Ou vai contar-me tudo, pensou Luiz Alves quando viu o colega afastar-se da cerca e dirigir os passos para casa. Estevão, como disse, foi discreto. Vinha preocupado, moutro do que entrara na véspera, a ler-se-lhe no rosto alguma coisa mais séria do que ele próprio costumava ser. Tinha Estevão vão contra si o passado e o futuro. O presente, sim, defendia, ele sentia que alguma coisa o distanciava de Guiomar. Mas o passado falava-lhe de todas as doces recordações, as menos amargas, nua a memória quase não sabe de outras quando relembra o que foi. O futuro acenava-lhe com as suas esperanças todas, e basta dizer que eram infinitas. Além disso, a Guiomar que ele via agora, surgia-lhe no meio de outra atmosfera, a mesma que o seu espírito almejava respirar, e aparecia-lhe para fugir logo. Sobre tudo isto o obstáculo, aquela porta fechada, que bem podia ser a da cita dolente, mas que em todo caso ele quisera ver a ver franquada às suas ambições. Os dias correram alternados de confiança e desânimo, tecidos de ouro e fio negro, um lutar de todas as horas, que acabou como era de prever e devia acabar. O coração levou Estevão atrás de si. Nem o meio dos que tinha amam, lhe esqueceu para ver Guiomar. As janelas da casa estavam quase sempre desertas. Duas ou três vezes aconteceu vê-la de longe, ao aproximar-se-lhe, sumira-se o vulto na sombra do salão não perdia teatro. Mas só duas vezes teve o gosto de a ver. Um no lírico, onde se cantava sonambula, outra no ginásio, onde se representavam os parisienses, sem que lhe ouvisse uma nota da ópera, nem uma palavra da comédia. Todo ele, olhos e pensamento, estava no camarote de Guiomar. No lírico foi baldada essa complação, a moça não deu por ele. No ginásio sim, o teatro era pequeno, contudo. Antes não fora visto, tão tenazmente deviou ela os olhos do lugar em que ele ficara. Nem por isso deixou Zavão de ir esperá-la à saída, colocar-se francamente ao caminho, solicitar-lhe audazmente os olhos e a atenção. A família desceu da 2 a ordem pela escada do lado diz. Francisco, a estreiteza do lugar era excelente. Dava o braço à baronesa um moço de 25 anos, figura elegante, ainda que um tantanto afectada. Desceram todos 3 e ficaram à espera do carro alguns minutos. Na meia sombra que ali havia destacava-se o rosto marmoril de Guiomar e a gentileza de seu talhe. Seus grandes olhos vagavam pela multidão, mas não fitavam ninguém. Ela possuía, como nenhuma outra, a arte de gozar, sem ver, as homenagens da admiração pública. Irritado com a indiferença da moça, vagou Estevão toda aquela noite, a sós com o seu despeito e viu o seu amor, tecendo e destecendo 1000 planos, todos mais absurdos uns que outros. A taça encheira de todo, era mista em torná-la no seio de um amigo. De um amigo que houvesse nas suas mãos o único remédio que ele nessa ocasião pedia a chave daquela porta. Luiz Alves era esse homem. Outra vez Caído! Exclamou ele rindo quando Estevão lhe contou tudo. Eu já o havia percebido. Isto de mulheres, queres então que te leve lá, e quero. Luiz Alves reflectiu alguns antes. E uma viagem, não te seria bom fazer uma viagem? Já sei o que me vás dizer, mas também não te proponho uma viagem de recreio à Europa. Olha, arranjo se queres, um lugar de municipal, pau. A proposta era sincera. Estevão cuidou ver-lhe uma ponta de zombaria e ergueu os ombros com enfado. A proposta, entretanto, merecia ser examinada, era uma carreira, e vinha de um homem que estava a entrar na vida política, que esperava dar algumas semanas o resultado de uma eleição, com a certeza, ou quase, de haver triunfado. Era a influência que nascia e de força viria a crescer. Mas para Estevão, naquela ocasião, toda a carreira pública, influência, futuro, leis, tudo estava nos olhos castanhos de Guiomar. Ó, eu amo-a, disse ele enfim, isto para mim é tudo. Pode bem ser que tenhas razão. Talvez me espere algum grande desgosto, mas são reflexões, e eu não reflito agora, eu sinto. Em todo caso, acudiu Luiz Alves. Desempenho o meu dever de amigo. Digo-te que vocês não nasceram um para outro. Que se ela te não amou naquele tempo, muito menos te amará hoje. E que enfim. Luiz Alves estacou. Né fim? Perguntou Estevão. E enfim, Pepe diz, use-me um sacrifício, concluiu rindo o advogado, porque também eu já a namorisquei. Não é preciso carregares o sobre o óleo, foi namoro de vizinho, tentativa que durou pouco mais de 24 horas. Com vergonha eu digo, ela não me prestou uma migalha de atenção sequer. E eu voltei aos meus autos. Dentro dela, perguntou a Estevão. Acho bonita e nada mais. Aquilo foi um lançar bala à parede, se queitasse, casava a ame, não aceitou. Já vês que somos diferentes. A queres, então? Um serviço de amigo. Bem, disse por fim Luiz Alves, faça-se a tua vontade. A baronesa vai cuidar agora de um processo e mandou-me falar. Eu passo-te a prebenda, entradiado, o que deu-me alguma maneira me tirir a um peso da consciência. Estevão, que só pedia um pretexto, aceitou a oferta com ambas as mãos e agradeceu Lila com tão expansiva ternura que fez sorrir o outro. A promessa cumpriu-se pontualmente. Luiz Alves aprendeu Estevão Maronesa, na seguinte noite, como seu companheiro e amigo, como advogado capaz de zelar os interesses da ilustre cliente. A recepção foi geralmente boa, salvo por parte de Omar, que pareceu aborrecida de o ver naquela casa. Quando Estevão a saudou, como quem a conhecia de longo tempo, ela mal pode retribuir-lhe o cumprimento, em todo o resto da noite não lhe deu palavra. Daquela parte o acolhimento não podia ser pior, mas Estevão sentia-se feliz, desde que vê-la, respirar o mesmo ar, nada mais pedindo por hora, e deixando o resto à fortuna. De todas as pessoas de casa da baronesa, a primeira que reparou na indiferença com que Guiomar tratara Estevão foi Merce. A sagaz inglesa afivelou a máscara mais impassível que trouxera das Ilhas Britânicas e não os perdeu de vista. Nem da primeira nem da segunda vez viu nada mais que os olhos dele, que solicitavam os dela e os dela que pareciam surdos. Havia de certo uma paixão, solitária e desatendida. A sabe que descobriu um namorado seu? Perguntou ela alguns dias depois a Guiomar. Guiomar fez um gesto de estranheza. Entendamo-nos, observou a inglesa. Não digo que a senhora o namore também, digo que é ele quem anda apaixonado. Não adivinha? O doutor Estevão. Guiomar fez um gesto de desdém. O vejo tinha adivinhado, disse Simirs. Osweben, tan não era difícil. Quem tem alguma prática destas coisas fareja uma paixão a 100 léguas de distância, por mais que la busque recatar-se dos olhos estranhos. O namorado geralmente supõe que ninguém o vê, é uma lástima. Olhe, da senhora posso jurar que não está namorada de pessoa nenhuma. Oh, que sabe disso? Perguntou Guiomar deitando os olhos para o espelho de seu guarda-vestidos. Pois umas de mim mesma. Oswald desatou a rir, de um riso grave e pausado. Ela sabia que a moça tinha orgulho de suas graças, era bom caminho afagar-lhe o sentimento. Disse-lhe muita coisa bonita, que não vem para aqui, e concluiu pondo-lhe as mãos nos ombros, encarando a fito, a enfim rompendo nessas palavras, meias suspiradas. E a senhora é a flor desta sua terra. Quem acolhera? Alguém sei eu que a merece. Guiomar ficou séria e desviou brandamente as mãos da inglesa, murmurando. Ó, falemos de outra coisa.